governo tem até o próximo dia 20 para encontrar um meio-termo para a desoneração. E exército adota novas regras de moderação para as redes sociais. Também por aqui, uma ebulição nos Estados Unidos. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Dia 29, segunda-feira, dia de acordar cedo, de fazer as marmitas da semana, de colocar a vida em ordem, retomar a rotina. Retomar. Só essa palavra já deixa o Congresso arrepiado. E eu te explico por quê aqui no pé do ouvido. Retomando, ainda não a alíquota maior, mas retomando a história. Lá no finzinho do ano passado, para ajudar a equilibrar as contas públicas, o governo mexeu na medida provisória que previa a retomada gradual da carga tributária das prefeituras e de 17 setores da economia.
A publicação da medida provisória nesta sexta-feira garante validade imediata, mas o texto prevê que a maior parte das mudanças só entre em vigor a partir do dia 1º de abril. Até lá, seguem valendo as regras determinadas pela Lei de Desoneração aprovada pelo Congresso Nacional. Depois do fim do recesso parlamentar, em fevereiro, deputados e senadores terão até 120 dias para derrubar as mudanças ou converter a medida provisória em lei.
Mas o Congresso não gostou nada e não deixou barato. Derrubou a decisão do governo prorrogando a desoneração e diminuindo para 8% a porcentagem da contribuição previdenciária sobre a folha. Só que o que ele não sabia é que também não era o fim da batalha.
O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. 60 senadores votaram a favor da derrubada do veto e 13 contra. Na Câmara, 378 deputados foram favoráveis e 78 contrários. A proposta, que volta a ser válida até 2027, havia sido aprovada pelo Parlamento em outubro, mas foi vetada integralmente pelo presidente menos de um mês depois. O texto agora segue para promulgação, ou seja, para virar lei.
Na passada, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação no Supremo suspendendo trechos da lei que foi aprovada pelo Congresso. Essa lei mesmo, que prorrogava até 2027 a desoneração da folha de pagamentos. E o pior é que o pedido foi acatado de forma monocrática pelo ministro Cristiano Zanin. Ninguém mais, ninguém menos que ele. E a medida ainda teve efeito imediato. O Zanin foi indicado por Lula e que já foi advogado dele. Então a decisão causou uma baita estranheza e, mais que isso, desagradou e pegou os prefeitos desprevenidos, eles que contavam com um corte na taxa para ter mais verba em caixa, ainda mais nesse ano que é um ano de eleições municipais. E a medida também irritou os parlamentares, que acham que o Supremo atropelou uma decisão do Legislativo.
Então não é nem preciso dizer que é dificílimo encontrar um consenso nessa situação. Mas o governo quer exatamente isso e quer rápido. Frente a esse impasse que envolve a desoneração da folha de pagamento de 17 setores e que envolve, sobretudo, a desoneração de municípios com uma população abaixo de 142.633 habitantes, nessa sinuca de bico, o governo pretende chegar a um meio termo até o dia 20 de maio, quando começa em Brasília a Marcha dos Prefeitos. Aí já viu, uma nova crise pode despontar, é pressão para todo lado. E é importante dizer que hoje em dia as análises da equipe econômica e da ala política têm como foco a desoneração das prefeituras. Mas mesmo assim, daqui para frente, as análises podem incluir também as empresas. E quem está suando a camisa, trabalhando ativamente no meio campo, é o secretário especial de Assuntos Federativos do governo, André Siciliano, que tem se reunido com representantes dos prefeitos em busca de uma saída consensual para esse fim da redução da contribuição previdenciária de 20% para 8%, o que faz toda a diferença tanto para o caixa das prefeituras quanto para o caixa do governo federal. Mas para encontrar caminhos no meio, a boa vontade, ela conta muito. E muitas vezes na política ela não vem de graça. Entonces, um membro do Centrão disse nos bastidores que é fundamental dar uma resposta à insatisfação política. Mas que enquanto a resposta não vem, líderes já discutem acelerar a tramitação de algum projeto que trate da desoneração. Por outro lado, deputados governistas dizem que o executivo tem que tentar conter despesas e que também cabe ao Congresso ter responsabilidade com as contas públicas. E como foi uma decisão monocrática do Zanin, essa decisão precisa ser confirmada ou não pelos outros membros da corte. E até sexta, os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Edson Fachin confirmaram a decisão de suspender os trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha até 2027. E depois o julgamento acabou suspenso por conta de um pedido de vista do ministro Luiz Fux. E dá-lhe lenha na fogueira! Aumentando a tensão ainda mais entre o executivo e o legislativo, o ministro da Fazenda, o Haddad, disse em entrevista a Mônica Bergamo que o Congresso também precisa ter responsabilidade fiscal. Na conversa, ele destacou que, no passado, criar despesas e renunciar a receitas eram atos exclusivos do Executivo, mas que o Supremo já decidiu que o Parlamento também tem o direito de fazer o mesmo. Abrindo aspas para o Haddad, mas qual é o desequilíbrio? É que o Executivo tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal e o Parlamento não. É por isso que nós recorremos agora ao STF. É preciso dizer que o Congresso também tem que respeitar a mesma lei e que atos que não a respeitem precisam ser suspensos. Fecha aspas.
Eu falo mesmo, vou peitar o Irio Pacheco, porque quem lida com as reclamações do Lula sou eu. A taxa de juros está na minha conta. O povo quer satisfação. Depois o país quebrado cai na minha mão. E yeah. Eu cobro mesmo, porque sou.
Mas logo em seguida, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, rebateu Haddad, afirmando que uma coisa é ter responsabilidade fiscal, outra bem diferente é exigir do parlamento adesão integral ao que pensa o executivo sobre o desenvolvimento do Brasil. Em nota, o Pacheco continuou ressaltando que, do ponto de vista das despesas, a aprovação de medidas como o teto de gastos, a reforma previdenciária e marcos legislativos são obras do Congresso. Seguindo, colocando que, portanto, a admoestação do ministro Haddad, por quem tem o respeito, é desnecessária, para não dizer injusta com o Congresso. Mas pensa no homem que tá só o goleiro Marcos, rebate de um lado, rebate do outro. Santo Marcos, época de ouro do meu Palmeiras. Mas na sexta, a época de ouro também é agora, né?
Não posso fazer nada hoje, tem show do Palmeiras, a tropa do Abel que ganhou o seu lugar.
Só que não é a época de ouro ali do convívio entre o legislativo e o executivo. Então, na sexta, o Pacheco anunciou que já estava recorrendo da decisão do Zanin. dizendo que a ação é precipitada, descontextualizada e fora do momento.
Obviamente, em relação a decisões judiciais, não nos cabe aqui fazer qualquer tipo de ataque. Quando discordamos de uma decisão judicial, o correto e republicano e democrático é recorrer dela. Por mais que a gente discorde, a gente respeita, é muito importante que a gente retome a cultura e a lógica de respeito a decisões judiciais no Brasil. O que nos gerou perplexidade e muita insatisfação ao Congresso Nacional foi o comportamento do governo federal. Por que precipitar uma ação dessa natureza que acaba fomentando o fenômeno que nós queremos evitar no Brasil, que é a da judicialização da política, quando nós estamos discutindo justamente nessa semana, né, adiamento de sessão do Congresso Nacional, votação de um projeto de lei do DPVAT, resolvemos uma etapa importante da questão do PERS, vamos aprovar agora na próxima semana no Senado Federal. Há um projeto de lei, ou seja, a própria existência de um projeto de lei depois de uma medida provisória de autoria do governo relativamente à desoneração já é a maior demonstração de que não há inconstitucionalidade. O próprio governo aceitou discutir por medida provisória e projeto de lei o tema. Então, sem que isso se exaurisse, sob o ponto de vista político, do diálogo, né, criar uma celeuma dessa, uma instabilidade para municípios, uma instabilidade para a economia de setores altamente empregadores, é realmente estranho de compreender, né, difícil de compreender em razão da sua estranheza. Então, realmente, foi uma ação precipitada, descontextualizada, fora do momento, e nada impede, eu não quero aqui privar ninguém do direito que é sagrado e constitucional de peticionar e de ter acesso à justiça. Todos os têm, mas quando nós estamos lidando com política, em que envolve poder executivo, poder legislativo, necessidade de base de apoio, é preciso exaurir a discussão política, e só quando ela estiver definida que não há nenhum tipo de alternativa é que se então recorre à justiça. E não foi esse o caso, foi realmente uma precipitação muito infeliz do governo federal, num tema que só se resolve através de um diálogo e da compreensão também sobre as premissas que eu busquei assentar aqui nesse meu pronunciamento.
E o Exército, hein? Faz tempo que a nossa conversa não chega na caserna. E aí eu te digo que, olha, o Exército publicou novas regras de moderação de comentários nas redes sociais, adotando como norma, regra daqui pra frente, excluir as mensagens de ódio e com incitação à violência, podendo até mesmo alertar as autoridades. Essas novas diretrizes aparecem num documento chamado Política de Moderação nas Mídias Sociais do Sistema de Comunicação Social do Exército Brasileiro. E esse documento lista pra gente uma série de motivos e infrações que levarão à exclusão das mensagens, como linguagem inapropriada, apologia a práticas ilícitas e incitação ao ódio, à violência, ao racismo e à discriminação. O documento ainda destaca que as redes sociais são usadas pela força para divulgar sua atuação e ressalta que deve existir uma atuação com moderação e filtragem dos comentários para melhor adequar as páginas ao público. Elon Musk, pega essa! Agora até o Exército é contra a liberdade de expressão? Não, mas a gente sabe que a falta de moderação nas redes é campo fértil para todo tipo de discurso extremista. E a gente vê isso na prática todos os dias, mas de uma forma muito expressiva a gente viu isso com a ascensão da extrema-direita que pegou todas as brechas das redes para fazer raiz, fincar raiz e dar as caras. E também em entrevista a Mônica Bergamo, o ministro da Fazenda, o Haddad, disse que é preciso calibrar melhor a comunicação e os discursos para aprender a lidar com a ascensão da extrema-direita. Nas palavras dele, abre aspas, será um ciclo longo, um inverno longo. A extrema-direita não é episódica. Ela pode até durar pouco no curso da história, mas às custas de muita destruição às vezes. Fecha aspas. Enquanto isso, no cenário internacional, mais de 800 pessoas já foram presas em várias universidades nos Estados Unidos desde o último dia 18, quando a Universidade de Columbia pediu ao Departamento de Polícia de Nova York que acabasse com o acampamento de manifestantes pró-Palestina no campus. e a maioria dos detidos já foi liberada, só que os protestos acabaram se espalhando pelo país. Então, no sábado, cerca de 200 pessoas foram presas em várias universidades. As instituições de ensino, elas seguem tentando conter os crescentes protestos e acampamentos dentro dos campi, aplicando medidas punitivas como suspensões. E tem gente de peso nessas manifestações, tá? Jill Stein, a candidata do Partido Verde às eleições presidenciais desse ano, junto com seu gestor de campanha e outro membro da equipe, estavam entre 100 presos na Universidade de Washington, em St. Louis. E sabe quem é que coloca a gente para pensar, traz uns questionamentos interessantíssimos? É o Thomas Friedman, que pondera que, abre aspas,
a diplomacia americana para pôr fim à Guerra de Gaza e forjar uma nova relação com a Arábia Saudita tem convergido numa única escolha gigante para Israel e o premier Benjamin Netanyahu. O que querem mais, Rafah ou Riad? Querem uma invasão de Rafah para tentar acabar com o Hamas, se é que isso é possível, sem qualquer estratégia de saída de Gaza ou qualquer horizonte político para uma solução de dois estados? Ou querem a normalização com a Arábia Saudita, uma força árabe de manutenção da paz para Gaza e uma aliança de segurança liderada pelos Estados Unidos contra o Irã? Os interesses a longo prazo de Israel estão em Riad e não em Rafah.
Fecha aspas. Já os nossos interesses mais recentes estão no velho continente, porque dias depois do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, reconhecer publicamente que o país foi responsável por crimes contra escravizados indígenas na era colonial, o governo português meio que saiu liso da situação, dizendo que não esteve, não está em causa nenhum processo ou programa de ações específicas relacionado à reparação às ex-colônias. Meio que essas letras miúdas de rodapé vieram depois da declaração do chefe de Estado ter gerado críticas dos parlamentares de direita e extrema-direita. Mas, de qualquer forma, no sábado, Rebelo de Sousa voltou ao tema e propôs o cancelamento de dívidas e a oferta de financiamento às ex-colônias como uma forma de compensação, reiterando que não podemos colocar isso debaixo do tapete ou na gaveta. Mas o buraco é bem mais embaixo e, como afirma o historiador Luiz Felipe Alencastro, a discussão sobre reparação histórica não pode, não tem como se resumir a um diálogo entre Portugal e Brasil. Precisa incluir a Angola e outros países africanos. E o Brasil não pode entrar só como vítima. Pega agora a sua garrafa de água, porque não tá fácil não. Em pleno outono, o Brasil passa por uma nova onda de calor que começou nesse fim de semana. Das 10 temperaturas mais quentes registradas ontem, 8 foram nas costas dos cariocas, no estado do Rio de Janeiro, com Niterói despontando com quase 40 graus, 38,8 graus. Haja! Mato Grosso do Sul vem em segundo lugar, como segundo estado mais quente, com máximas de 36,4 graus e 36,5. Inclusive, no sábado, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo para as altas temperaturas em áreas do Mato Grosso, Goiânia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e para todo o estado do Mato Grosso do Sul. As regiões podem ficar 5 graus acima da média por até 5 dias e a máxima em algumas cidades deve alcançar números nunca registrados para o período. E você que divide o estado aqui comigo, só que tá um pouquinho mais pro interior, aqui em São Paulo, muito cuidado, porque o calor vai ser especialmente intenso no interior de São Paulo, com máximas acima de 35 graus. No Rio, então, nem se fala, a previsão é de mais de 40 e vai que vai. Mas antes da gente ficar tudo esbaforido, deixa eu te contar aqui, tem uma notícia muito boa. Uma vacina contra o câncer de pele está sendo testada por pacientes na Inglaterra. Essa vacina, desenvolvida pela University College London, em parceria com vários laboratórios, tem o potencial de trazer uma cura mais definitiva para o melanoma. A gente está falando aqui de algo mais a longo prazo. Por quê? Porque o medicamento é customizado de acordo com o DNA de cada paciente. E aí, claro, pode representar um marco nesse tipo de tratamento, já que a mesma técnica de customizar, olhando para cada paciente, essa técnica no futuro, num futuro bem perto, pode funcionar contra outros tipos de câncer. E a pesquisa para a criação dessa nova vacina, por enquanto, contra o câncer de pele, está na fase 3 de estudos, que é a mais avançada antes de chegar ao mercado. E vai passar por testes com pacientes de vários países, inclusive o Brasil. Mas no Iraque, as coisas estão muito complicadas. O parlamento por lá aprovou uma lei que criminaliza as relações entre pessoas do mesmo sexo. Essa medida tem como objetivo defender valores religiosos e, como dizem as autoridades, proteger a sociedade iraquiana da depravação moral e dos apelos à homossexualidade que tomaram conta do mundo. Essa nova regra foi incluída na Lei de Combate à Prostituição, que está em vigor lá desde 88, e prevê entre 10 a 15 anos de prisão para qualquer relação homossexual consensual. Também prevê 3 anos de prisão e multa para quem promoveu o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. E é claro que instituições internacionais caíram matando em cima da nova medida, como o caso da Human Rights Watch. Hoje, dependendo do horário que você está ouvindo aí o podcast, pode ser que você já esteja dividindo as terras com a Madonna, porque é cantora, mais que cantora, né? A lenda Madonna desembarca nessa segunda-feira no Brasil com The Celebration Tour, e isso depois de passar pelo México. Onde mais ela ficaria? É claro que a diva pop vai ficar no Copacabana Palace, para onde ela segue assim que pousar no Aeroporto Internacional do Galeão, e rodeada por um fortíssimo esquema de segurança. A Madonna vai trazer uma equipe de 200 pessoas e 270 toneladas de equipamentos em 3 aviões. 2 deles já estão por aqui, chegaram antes dela. E será que ela já vai chegar com sotaque? Porque no fim de semana, a Câmara Municipal Fluminense aprovou um decreto que torna a artista cidadã carioca honorária. Tinha que ser por 2 horas, porque o show dela vai ter 2 horas e vai acontecer nesse próximo sábado na Praia de Copacabana. E segundo as autoridades, a previsão de público aumentou de 1 milhão para 1,5 milhão de pessoas. Se nenhum pedido da Madonna tá sendo rejeitado.
Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo.
Aqui em São Paulo, a justiça negou um pedido feito por 2 primas da Gal Costa para que um testamento que a Gal fez em 97 voltasse a ter validade jurídica. Como assim, Júlia? Olha, as primas alegam que a Gal foi coagida pela Vilma Petrillo, que conviveu com a artista por 20 anos e é dita a viúva dela. Então as primas dizem que a Gal foi coagida pela Vilma a revogar o documento em 2019, quando então foi feito um novo testamento. Mas a justiça rejeitou completamente esse pedido por conta da adoção do Gabriel Costa, em 2007. É que o testamento antigo foi rompido automaticamente quando o filho, que agora tem 18 anos, passou a integrar a família. Claro, tudo que estava escrito até então deixou de valer. E o que estava escrito? Esse documento de 97 teria como objetivo a criação da Fundação Gal Costa de Incentivo à Cultura. Uma fundação que teria gestão nas mãos das primas. E elas entram para essa história que já tem dois protagonistas. Hoje em dia, o Gabriel e a Vilma travam uma batalha judicial desde que a Gal morreu.
Não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão.
Mas vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu a Mona Lisa? E eu digo não no Google. Também nem precisa ser pessoalmente. Mas se você viu pessoalmente, você conseguiu ver direito? Ou se você, assim como a minha pessoa, viu pelo Google, ou então, né, nos stories de pessoas que visitaram, aí a gente mal consegue ver, porque tem uma aglomeração, são tantas cabeças juntas que o quadro fica em segundo plano. E aí que o Museu do Louvre tem um plano para isso. O Museu do Louvre, junto com o governo francês, estão estudando a criação de uma sala exclusiva para expor a Mona Lisa, a obra-prima do Leonardo da Vinci. O objetivo, claro, é dar mais conforto aos visitantes e melhorar as condições de exibição da obra. Porque olha essa estimativa, que coisa doida. A estimativa é que dos 20 mil turistas diários do Louvre, 80% só vão lá para ver o quadro. E com essa situação, a diretoria do museu diz que é frustrante não poder dar a melhor recepção aos curiosos e amantes da arte. Hoje em dia, a pintura está exposta na Sala dos Estados, que é a maior sala do Louvre. O Louvre, que por sua vez, é o museu mais visitado do planeta, tendo recebido 9 milhões de pessoas no ano passado. Deixa eu fazer aqui uma pesquisa rapidinho. E a título de comparação, que eu acho engraçado, a rede de metrô aqui de São Paulo recebe todos os dias mais ou menos 5 milhões de passageiros. Em 2 dias é mais do que o Louvre recebe em 1 ano. E mesmo assim é o museu mais visitado do planeta. É o mantra, se não pode ir contra eles, junte-se a eles. É o mantra, aliás, que a Apple adotou, porque ela decidiu dar o braço a torcer e retomou as negociações com a OpenAI, a dona do ChatGPT, para usar a tecnologia de inteligência artificial dela no iPhone ainda esse ano. As duas empresas, inclusive, já começaram a discutir os termos de um possível acordo e como é que os recursos da OpenAI seriam integrados ao iOS 18, o próximo sistema operacional do iPhone. Ainda não está muito claro isso, mas o que a gente sabe até agora é que os recursos envolveriam componentes de busca e chatbots integrados ao sistema móvel. Ou seja, para fazer qualquer pesquisa, a gente teria ajuda da inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo em que a Apple está dando o braço a torcer, ela não dá ponto sem nó. E por isso também continuam as discussões com o Google sobre o licenciamento do Gemini, o chatbot de inteligência artificial do Google. E já que o papo tá no Google, não precisa pesquisar, deixa que eu te conto aqui. A Alphabet, a dona do Google, atingiu pela primeira vez a importantíssima marca de 2 trilhões de dólares em valor de mercado. E foi um efeito em dominó. As ações da empresa tiveram uma alta de 10,22% na sexta. Porque na quinta, a Big Tech anunciou os resultados do primeiro trimestre do ano, que superaram as expectativas dos analistas. E aí veio o famigerado salto. O valor de mercado da companhia saltou para 2 trilhões e 150 bilhões de dólares. o que não a impediu de continuar atrás da Nvidia, que tem aí um valor de mercado de 2 trilhões e 190 bilhões. Olha, os números são impressionantes, mas as líderes seguem invictas. Microsoft e Apple a gente deixa para falar depois, porque elas estão ali, ó, bem no topo da lista. A Microsoft valendo 3 trilhões e 2 bilhões e a Apple valendo 2 trilhões e 610 bilhões. E é segunda-feira, né? Então a gente está pegando as forças ainda para o começo da semana e nada melhor do que o Jair Rodrigues. Porque se a Apple vale tudo isso, a Alphabet, a Microsoft, e você? Eu não tô fazendo nada, você também? Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Faz nada, então volta aqui amanhã pra gente continuar batendo esse papo. Até lá!
Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também? Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também? Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vai, vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar, amor é balanceio, meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém?